Vamos orar. Pai querido, obrigado por esse momento tão especial, onde nós estamos na última pregação dessa conferência. E eu te peço em nome de Jesus, continua agindo, assim como o Senhor agiu na vida de cada um aqui desde a quarta-feira. Espírito Santo, continua à frente da minha vida. Reconheço que a excelência, a unção está num vaso de barro para que a honra e a glória sejam dadas a Ti. Que essa mensagem chegue, Pai, em todos os cantos da terra, através da internet e do culto que vai ficar gravado, em nome de Jesus. E que Ele possa impactar, a Tua palavra possa impactar nossas vidas. Queremos viver, queremos aplicá-la. Queremos repreender toda a obra do inferno e declarar que não há nada mais poderoso do que a Tua palavra. E o Senhor lançou uma palavra sobre a terra. Nós queremos ouvi-la, queremos aplicá-la, porque é poderosa para abrir. E Tu tens a chave de Davi, o Senhor abre e ninguém fecha, o Senhor fecha e ninguém abre. Continua abrindo as portas, continua operando e falando através de mim, em nome de Jesus. Amém? Dá mais uma salva de palmas ao Senhor. Queridos, no meio do isolamento social, o Espírito Santo começou a ministrar meu coração sobre o fato de que muitas pessoas estão se abatendo devido a permitirem que os maus pensamentos tenham liberdade na sua mente. Como é que funciona essa história? Eu acredito que todo pensamento tem o poder de gerar um sentimento que tem o poder de te levar à ação. Ou seja, se eu quero que um indivíduo tenha certa atitude, eu preciso entrar na mente dele. E porque aquilo que ele pensar sobre si será exatamente a forma que ele irá viver. Provérbios 23, versículo 7 diz: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Então, quando uma pessoa permite o acúmulo de maus pensamentos, ela acaba vivendo uma vida falsa, um fake. E por quê? Porque ela acreditou em tudo, ele acreditou em todas as vozes, menos na voz que realmente estava apontando para o caminho correto. O título da mensagem de hoje é, repita comigo, autêntico. Fala para o irmão do lado, seja autêntico. Então o título da mensagem de hoje é autêntico, encontrando autenticidade através de uma mente sadia. Vou repetir, autêntico, encontrando autenticidade através de uma mente sadia. Deixe-me aprofundar nesse tema. Eu acredito, amados, que não é o tipo do chamado que faz a diferença na vida de uma pessoa, e sim a autenticidade. Pergunta para mim por quê? Repete bem alto, por quê? Fala assim, a autenticidade leva à maturidade. Mais forte, a autenticidade leva à maturidade. Porque você acaba entendendo, quando você é autêntico e você começa a ser maduro, você começa a entender alguns princípios elementares na vida. E um deles é que aquilo que Deus te pediu para fazer é bom, independentemente do que outras pessoas falam sobre isso. Então, a autenticidade demonstra que você realmente acredita que Deus não erra, que Ele te criou assim como você é, com um exato propósito, amém? E é quando a gente aprende a acreditar na multiforme sabedoria de Deus, onde nós não precisamos ser iguais, não precisamos agir da mesma maneira, mas apenas precisamos estar indo para o mesmo lado, ok? Salmo 139, 16 diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Jeremias 1,5 diz: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei, te constituí profeta às nações. Amados, esses textos aqui estão nos dizendo que Deus colocou dons dentro das nossas vidas, dons que precisam ser acessados, mas não só acessados, mas também cridos. Quando Deus me criou, presta atenção nisso, quando Deus me criou, Ele havia colocado um escritor dentro de mim. Quando o espermatozoide do meu pai, no meio de milhões e milhões de outros, passou por dentro, naquele espermatozoide, havia um escritor, amém? Só que eu só fui escrever o primeiro livro com 39 anos. Então a ideia é, com 39 anos, pensa nessa cena. 39 anos eu escrevi meu primeiro livro, e de repente Deus olha do céu para mim, olha para Jesus, olha para o Espírito Santo e fala: tô bege, olha para o Biga, ele começou a escrever, que demais, vamos ungí-lo, vamos ajudá-lo a escrever mais livros, fomos pegos de surpresa. Foi assim? Claro que não. Eu já nasci um escritor, mas eu não havia descoberto ainda. Então, amado, certa vez eu estava conversando com os supervisores, nós fomos para um congresso lá em Águas de Lindóia, e eu ouvi o Miles Morrow dizendo que os cemitérios estavam se tornando os lugares mais ricos da cidade. Isso devido a inúmeras pessoas que estavam morrendo cheias de talentos, cheias de dons. E elas estavam levando junto a elas livros que jamais foram escritos, canções que jamais foram compostas, dons que estavam dentro delas. Isso me indignou, e amado, tudo aquilo que te indigna, Deus está te chamando para curar aquilo. Se Deus está te fazendo ficar indignado sobre algo, é porque Ele está chamando a sua atenção. E aquilo me indignou fora do normal. Porque existem pregações que mexem com você, sim ou não? Mas tem aquelas que entram na tua mente, que entram na tua alma, que te chacoalham, e essa foi uma. E eu lembro que nessa época eu comecei a torre de oração aqui em Curitiba. E nesse tempo eu comecei a perguntar para Deus: Senhor, eu já estou andando contigo há bastante tempo, eu já tenho uma família restaurada, abençoada, uma grande igreja para cuidar, eu já sou uma pessoa super grata. Porém, olha a pergunta que eu fiz: existe algo dentro de mim que eu ainda não saiba? A resposta a essa pergunta veio 3 anos depois, foi quando descobri os desenhos animados do Esquadrão TDB e do Biguinha, foi quando eu descobri a paixão por escrever. Em 2020 eu já lancei 3 livros, até o final do ano, faltam 3 meses, ainda vou lançar 3 livros. Então, amados, eu vou terminar 2020 com 24 livros lançados. Dá uma salva de palmas a Jesus. Descobri e me aprofundei no assunto liderança, onde eu tenho me dedicado a levantar uma geração de pessoas maduras que entendam que, se querem mudar o mundo para Deus, elas precisam primeiramente mudar o mundo que está dentro delas. Descobri canções, eu não canto igual o Jonatas, mas já comecei a compor. Descobri o empreendedorismo, descobri a mentoria individual e em grupo. E tudo isso, amado, já estava dentro de mim, mas eu não sabia. Quem está aqui? Você não tem noção o que Deus te chamou para ser, amados. Às vezes as pessoas se contentam com uma coisa legal, e eu tenho uma frase comigo: eu sou muito grato a Deus, mas eu sou um cara muito grato, mas um cara eternamente insatisfeito. Ser uma pessoa grata é uma coisa, amém? Tem pessoas que são ingratas, vivem reclamando, e eu não, eu sou uma pessoa muito grata. Porém, eu sei que tem mais. E por eu saber que tem mais, Deus é uma fonte inesgotável de criatividade, amém? E amados, eu quero te afirmar isso. Talvez você esteja vivendo dias muito legais, mas se você ousar a perguntar para Deus: Deus, tem alguma coisa a mais? E for insistente nessa pergunta, não só de uma vez, mas buscar, Deus vai te transformar numa outra pessoa. Quem crê nisso? Então, amados, quando você descobre o propósito que Deus tem para a sua vida, e entrega ao mundo aquilo que Deus colocou dentro de você, você está dizendo que crê nesse dom, e que sabe que esse chamado só existe para que as pessoas vejam Deus através de você. Amém? Agora, qual é o problema? É que o nosso inimigo, ele sabe que a autenticidade gera maturidade. E que maturidade espiritual, nosso inimigo sabe, que maturidade espiritual não faz bem para os negócios dele lá no inferno. Então ele vai fazer de tudo. Fala para o irmão do lado, olha para ele e fala assim: meu irmão, nosso inimigo, fala forte, vai fazer de tudo para que você perca o que te faz único. Meu irmão, o nosso inimigo não quer te ver maduro, o nosso inimigo não quer te ver autêntico. Mas ele também sabe que ele não vai poder tocar na tua vida, a não ser que você permita. Com o quê? Repete comigo: com as minhas palavras. Há poder quando você declara algo. Por quê? Porque a boca fala do que está cheio, e o coração se alimenta daquilo que você coloca na sua mente. Tudo começa, amado, com um pensamento sadio. Todo ataque, então, vai ser na sua mente, porque ela vai ditar suas emoções, e as suas emoções vão ditar o seu futuro. E em toda a história bíblica, você vê que o ataque do inimigo sempre foi nessa área. Na real, tudo começou bem antes, amados, porque o nosso inimigo, ele pensou que ele poderia ser Deus. Isaías capítulo 14, não precisa abrir, mas se quiser, só estou colocando aqui um pano de fundo para a mensagem de hoje. Mas Isaías 14, versículo 12 diz: como caísse do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitava as nações, tu dizias no teu coração, está falando do diabo, tá? Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens, e serei, olha o que esse cara pensou, e serei semelhantemente ao Altíssimo. Ele chegou a fazer? Mas ele pensou, e esse pensamento dominou, levando a atitudes desastrosas, porque o afastou de tudo aquilo que Deus tinha para ele. E o que o inimigo pensou? Opa, não está tudo perdido. Olha o que ele pensou. Se o meu pensamento me afastou de Deus, e se eu quero que os seres humanos, se eu quero que os filhos de Deus se afastem dele, basta eu usar a mesma coisa que funcionou para mim. Fazendo o quê? Atacando a mente do povo e fazendo com que eles deixem de ser autênticos. A Bíblia diz que ele era um anjo de luz, sim ou não? Não tinha ninguém igual a ele no céu. Meu irmão, ele já era um cara autêntico, sim ou não? Ele já era um anjo diferenciado, mas aí os pensamentos que fizeram ele querer ser uma cópia, nunca ia conseguir ser igual a Deus. Então, quando você permite ataques à sua mente, você começa a ser uma cópia barata de alguém. Mas sabe qual é a questão? Repete comigo: Deus não trabalha com cópias. Fala para o outro irmão: tudo que Deus faz é original. 2 Coríntios 5,17 diz: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas, e eis que tudo se fez novo, se faz novo, é diferente, tudo é novo. Amém? Então repete bem alto comigo: autenticidade e maturidade. A Bíblia conta a história de um homem chamado Isaac. Esse homem era filho do grande Abraão. E esse homem, ele carregava uma promessa enorme nas suas costas, porque ele era filho da velhice de Abraão e era o filho prometido por Deus. Isaac, ele tinha um irmão chamado Ismael. E todos sabemos que Ismael foi fruto de uma ação precipitada de Abraão. Para quem não sabe, ou só para reforçar aqui a mensagem, quando a esposa de Abraão viu que ele não estava conseguindo, eles não estavam conseguindo ter... Irmão, está se compreendendo? Tranquilo? Quando a Sara percebeu que não estava, estava passando o tempo e que eles não conseguiam ter filhos, ela pediu para Abraão dormir com a concubina, com a pessoa que trabalhava na casa com eles. Sabe qual é o pior? Repete comigo: Abraão concordou. Ele poderia ter dito assim: amor, Deus nos fez uma promessa. Amor, se ele fez a promessa, ele é fiel para cumprir, não vamos tentar ajudar Deus. Bom, do relacionamento de Abraão com a concubina nasceu Ismael, e até hoje existe uma luta entre os descendentes de Ismael e os descendentes de Isaac. Só que aqui, amados, a questão é que nem todo mundo gostava de Isaac, porque ele era o filho tão esperado, e porque havia muitas coisas especiais sobre esse menino. Então, olha para mim, faz sentido que tudo que o inimigo precisava fazer para atrapalhar os planos de Deus na terra era fazer que Isaac não fosse o que ele havia nascido para ser, sim ou não? Deus promete para Abraão: da sua descendência vai vir o Cristo, da sua descendência vai acontecer tudo, as nações serão benditas. O diabo viu, nasce Isaac, ele se liga, é esse. E aí, para acabar o plano de Deus, mexesse na mente de Isaac. Faz sentido? É só falar sim, gente. Sim ou não? Eu não tenho certeza. Fala sim, bem na minha. Fala sim. Fechou. Então guarda isso, tá? Tudo o que ele precisava era dar uma chacoalhada na mente de Isaac. Pergunta que eu faço para vocês: como é que Isaac conseguiu suportar a pressão? Como é que Isaac conseguiu suportar a pressão espiritual e os olhares contrários contra ele? Porque as pessoas olhavam para ele com o olho torto. Alguns, né, pelo menos. Vamos lá. Como? Repita comigo: praticando obediência nas pequenas coisas. Amados, uma vez eu aprendi uma frase que a gente usa bastante entre os pastores e entre a liderança, que é: onde a tua fé não te leva, a tua obediência te conduz. A gente fala muito sobre isso, faz anos que a gente fala. E eu quero que você abra comigo a tua Bíblia em Gênesis 22, versículo 1. Eu vou ler um texto para vocês, para que você entenda o que está acontecendo aqui. Gênesis 22:1. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, Esse lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Versículo 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos, repita comigo, juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu, bradou o anjo do Senhor, dizendo: Abraão! Abraão! E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faça, porque agora eu sei que você teme a Deus, porquanto não negaste o teu filho, o teu único filho. Vamos entrar nessa história? Vocês estão cansados, né? Conferência, tudo bem, mas gente, dá uma animada aí. Vamos entrar na história? Há muita controvérsia, eu fui estudar isso e há alguns estudiosos, cada um diz uma coisa diferente sobre a idade que Isaque tinha na hora desse momento do sacrifício. Alguns dizem que ele era um adolescente, está mais para essa parte, mas alguns dizem que ele tinha mais de 20, alguns até dizem que ele tinha mais de 30, mas todos concordam que, independentemente da idade, Isaque poderia, ao ficar sabendo que ele era o sacrifício, fugir da presença do pai. Por quê? Porque ele era novo e o pai velho. Se ele saísse correndo, Abraão não pegava ele nunca, amém? Agora, o que você vê em Isaque? Alguém que estava disposto a ir até as últimas consequências, simplesmente por acreditar que, dois pontos, repete comigo, Deus não mente. Pergunta: vocês estão aqui comigo? De quem foi esse sacrifício então? De Abraão ou de Isaque? De ambos. Primeiro, de Abraão. Por quê? Abraão, porque ele ofereceu o que ele mais amava. Ele falou assim: cara, eu vou dar o meu filho. E ele deu o que ele mais amava. E de Isaque, por quê? Porque Isaque poderia ter fugido, mas ele era novo, ele tinha a vida inteira pela frente. E aí, o seu instinto de defesa queria que ele agisse. Estão aqui, amados? O instinto de defesa queria que ele fugisse, onde com certeza as vozes ficavam no ouvido dele: ô, rapaz, deixa de ser besta, sai daí, deixa seu pai para trás. Agora, se Isaque conseguiu ter essa atitude tão ousada, de onde veio essa inspiração? Como é que Isaque, um adolescente, fala assim: não, pode me matar, pai, se Deus te pediu, é nós, estamos juntos. Meu irmão, às vezes você pede para seu filho tomar banho e não quer. Vai escovar o dente, tem que ameaçar. Às vezes eu olho pro meu filho e falo: oh, te coloquei no mundo, posso te tirar dele, então vai escovar o dente. Porque é uma ameaça. Agora o filho chega e fala: pai, tô aqui, pode me matar. Da onde veio essa inspiração? Eu sei que nós estamos falando de Isaque, ok? Agora não se engane, meus amados. Fala comigo assim: os filhos só fazem o que vem o pai fazendo. Abraão, ele queria um filho maduro, sim ou não? Abraão queria um filho autêntico, que não levasse em consideração as provocações daqueles que achavam que ele havia tomado o lugar de Ismael. Então, Abraão queria um homem diante de Deus. E o que ele fez? Repita comigo bem alto: ele deu o exemplo. Nós ouvimos o profeta Kevin falando, não, o Danduque, maduros. O Danduque falando sobre nós levantarmos uma geração de pessoas maduras. Amém? Quem aqui conhece alguém que é melindroso? Vou falar melhor. Quem aqui conhece alguém que, quando você vai falar com ele, você tem que pisar em ovos? Você não sabe, qualquer coisa fora do tom, fica chateado. Quem conhece alguém assim? Tem aqui em Curitiba isso? Não é só no meu mundo. Esse é o meu mundo. Porque, meu irmão, tem gente que eu tenho que ficar falando: calma, eu só estou conversando, calma. Gente melindrosa, você fala qualquer coisa, já espana. Tô bravo com você, o que eu fiz? Tô bravo. Então, amados, se você quer pessoas maduras do teu lado, se você quer levantar uma geração de pessoas maduras e autênticas, você precisa ser um exemplo de maturidade e autenticidade. E é muito fácil cobrar alguém que você mesmo não esteja disposto a fazer algo que você está cobrando. E o nosso inimigo, ele quer destruir nossa geração, sim ou não? Quer, ele realmente não está poupando esforços para isso. Mas quem é que ele vai encontrar pela frente? Crentes mimados que não conseguem tomar uma atitude de fé? Ou pessoas maduras e autênticas que sabem quem são em Deus? Isaac teve o exemplo de Abraão. E que exemplo foi esse? Primeiro, eu vou entrar num ponto que eu falei numa outra pregação, mas é importante ressaltar aqui. Qual foi o maior exemplo de Abraão para Isaac? Fala para o irmão do lado. Abraão não ficou na metade do caminho como seu pai. Nós sabemos que Deus chegou para Terá, pai de Abraão, e falou assim: sai da tua terra e vai para Canaã. Onde está isso? Gênesis capítulo 11, versículo 31. Olha o que Deus disse para Terá. Deus falou para Terá fazer isso. Aí, olha o que Terá faz. Tomou Terá, que é o pai de Abraão, Abraão, seu filho, e Aló, filho de Arã, filho do seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher do seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, repita comigo, onde ficaram. Mais forte. Só as mulheres. Os homens. Todos. É isso, onde ficaram. O problema aqui, amado, não foi parar em Arã, foi se acostumar com a terra. A Bíblia diz que eles ficaram ali, sabe onde era Arã? Eles estavam em Ur dos Caldeus, e eles tinham que ir até Canaã. Ur está aqui, ó. Canaã está aqui. Sabe onde estava Arã? Na metade do caminho. Meu irmão, Isaac ficou sabendo da história do vô. Pai, me conta a tua história. Todo pai quer contar a história pro filho, sim ou não? A Vivian não aguenta mais. Toda hora que eu estou mostrando, jantando com ela: filha, eu vou te contar uma história. Ela: ih, mais uma. E as minhas é só de sofrência, né? Mas aí, amado, você acha que Abraão nunca contou a história? Ô, filho, teu vô um dia teve uma promessa de Deus, mas ele parou na metade do caminho, tivemos consequências por isso e tal. Mas aí, ele viu, amados, que o exemplo que Abraão teve não foi bom, que foi o vô dele, ou o pai de Abraão. Quem tá fazendo sentido? Isaac viu: ei, meu avô não deu exemplo pro meu pai. Mas você vê que Abraão não seguiu esse exemplo, e ele foi até o final. Repita comigo: ele foi até o final. Meu irmão, ele foi até o final em tudo que Deus havia pedido para ele. Mesmo que na hora tivesse que entregar o filho, Abraão foi até o final. E amados, nós vivemos no meio de pessoas imaturas que vivem dando desculpa para suas desistências. Ah, meu pai não foi um exemplo. Ai, o meu pastor não me visita. O pastor não me liga. Ai, não ligaram para mim. Abraão poderia ter dado essa desculpa, sim ou não? Poderia, meu pai foi um... Eu ia falar bunda mole, mas não pode. Mas foi um cara... frouxo também não. Meu pai parou no meio do caminho. Não me deu exemplo. Poderia. Mas, amados, Abraão era alguém autêntico e maduro. E ele pensou assim, presta atenção: mesmo que eu não tenha tido exemplo do meu pai, eu vou ser um exemplo para os da minha casa. E aí, amado, ele foi. Isaac viu que Abraão foi até o final em tudo que Deus havia pedido. Gênesis 22, versículo 10. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho, mas do céu bradou a voz. Amado, se o anjo não fala para Abraão que era para parar, o que que Abraão tinha feito? Tinha matado o filho. É sinistro isso aqui. Pessoas maduras e autênticas sabem que mesmo que o exemplo não venha de cima, essas pessoas sabem da responsabilidade de serem um exemplo para as demais pessoas. Agora, você jamais vai ver uma pessoa madura e autêntica dizendo: eu sou assim por causa daquela pessoa, eu não tive exemplo, eu me sinto um órfão. Pessoas maduras e autênticas sabem onde buscar o seu exemplo. Sabe que mesmo que tudo ao redor possa querer esmagar sua identidade, elas não desistem de ser um exemplo de perseverança, porque elas sabem que essa perseverança glorifica aquele que a chamou para ser e fazer o que ela está fazendo. Então fala para o irmão do lado assim, meu querido irmão, pode falar, Enzo, fala para o teu namorado aí, fala, meu querido irmão, ou irmã, né? Muitos, fala para ele, muitos vão atacar a sua identidade. Meu irmão, você vai encontrar muita gente que vai dizer que não concorda com você. Aí, eu não concordo. É uma frase, não tapa. Aí, eu não concordo. Meu irmão, eu comprei um bob. Sabe esses bob de luta? Então, quando alguém fala pra mim, não concordo, eu vou descontar no bob. Concorda? Eu dou um sapão nele, assim, pra descontar um pouco. E aí, você tem duas opções aqui, amados. Se você não sabe o que você tá fazendo, ou quem você é, reserve um tempo no lugar secreto com Deus. Se você está meio, eu não sei quem eu sou, meu irmão, reserve um lugar, peça para Deus. Tiago 1, versículo 5. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes improspera, e se lhe é concedida, peça porém com fé e nada duvidando. Mateus 21, 22, olha o que a Bíblia diz: e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mateus 6, 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, orarás o teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Essa é a primeira opção, amém? Estão atacando sua identidade, e você não sabe se está certo ou não. Será que eu tenho que mudar? Ai, será que eu caso, compro uma bicicleta? Será que eu viro uma borboleta? O que eu faço? Vai para o lugar secreto. Deus, quem eu nasci para ser? E Ele não vai te responder em um dia, tá? Amém? Eu fiz isso quando comecei a torre de oração em Curitiba e Deus me respondeu. Se você já foi abençoado por um dos meus livros, se você já foi abençoado por alguma ministração de liderança, de café, de treinamento, saiba, descobri nesse lugar, 4 da manhã, 5 da manhã, orando em línguas, 1 hora, 2 horas, no outro dia de novo, no outro dia de novo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, tinha uma época que era só eu e Guimar aqui, depois começou a vir mais gente, mas assim, era sozinho. Pra quê? Eu sabia que tinha algo. E Deus me respondeu. Amém? Agora você tem a segunda opção. Se você já sabe o que Deus espera de você, então agora é hora de perseverar, mesmo que as pessoas ao seu lado não entendam. E eu posso falar isso com muita autoridade. Nem todo mundo entendeu quando eu comecei a andar de skate com 13 anos. Mas o skate me levou a conhecer a Jesus com 16. Nem todo mundo entendeu quando eu me mudei para o Paraná. Mas aqui começou a maior aventura e a maior mudança na minha vida. Nem todo mundo entendeu quando eu mudei para Ponta Grossa. Porque eu estava aqui no Paraná, arrumei aqui em Curitiba, arrumei um emprego no antigo Bamberindos. Quem lembra do Bamberindos? Lembra do slogan? Tempo passa. O marqueteiro é muito bom. É ou não é? É igual aquela outra lá, 2 hambúrgueres. Como e aquela outra lá do caramelizado, como que com essa? Cara, isso aí, meu, faz uns 50 anos que eu ouço. Bom, vamos lá. Trabalhava no Banco Bamberindos e de repente veio a oportunidade de ir embora para Ponta Grossa. Agora que você arrumou um emprego, cara, agora que tá dando certo, você trabalha com grafite, você trabalha num banco. E meu irmão, foi lá em Ponta Grossa que Deus me deu uma família, me deu um ministério. Nem todo mundo entendeu quando eu entrei no ministério chamado Bola de Neve. E essa avalanche mudou a minha história, a história de muitas pessoas. Nem todo mundo entendeu quando eu comecei a fazer desenhos infantis. Disseram que eu queria me promover em cima dos desenhos. Foram falar pro Rina que eu ia abrir uma igreja com a turma do Biga. Cara, eu olhei pra pessoa e falei, cê é louco. Nem todo mundo entendeu quando eu comecei a escrever. Sabe o que começaram a dizer? Que eu só estava pensando em vender livro. E algumas pessoas deixaram de me convidar para pregar nas suas igrejas. Nem todo mundo entendeu quando eu comecei a fazer treinamento de liderança. Muitos até se afastaram de mim por acharem que eu havia deixado o Espírito Santo de lado. E eu atracado com o Espírito Santo aqui, falando, Ok, mas eu sei exatamente que Deus, quem Deus me fez ser e o que Ele me pediu para fazer. Isso me faz ser o quê? Autêntico. E essa autenticidade produz perseverança. Agora, que sinal, presta atenção, essa perseverança está passando para as outras pessoas? Que eu sou um cara teimoso? É isso aí. Ou que vale a pena permanecer naquilo que Deus tem me chamado a fazer? Então, a questão é essa, meu irmão. Fala para a pessoa do lado. Para tudo, o tempo cura. Ou o tempo mostra. Amém? Ah, isso não é de Deus. Eu lembro quando eu mudei para cá. E aí eu fui abrir o Bola de Neve. Imagina, abrir o Bola de Neve em Curitiba. E as pessoas falavam, isso aí vai derreter. Isso aí não vai dar certo. Uma igreja de jovens, você tá maluco? Você e aquela princesa. Aquela que você tava ali, a minha esposa. Né? E essa menina, vocês, não vai dar em nada. E eu olhava para os caras e falava assim, cara, me dá 10 anos. Se não é de Deus, em 10 anos eu vou ser extirpado de Curitiba. Né? Não vou estar mais aqui. Já se passaram 15. Aleluia. Então, amado, posso fazer uma pergunta bem séria? Caramba. É que eu tava, deu bateu um reflexo, eu não te vi. Foi o óculos, meu problema de visão. Amados, posso fazer uma pergunta? Que sinal sua vida está passando para quem está te observando? Você sabe por quê, amados? Tem gente que... todos nós, deixa eu entrar nesse assunto. Todos nós fomos chamados para mudar alguém. Porque, deixa eu te mostrar, deixa eu te contar algo, biblicamente falando. Por muito tempo, os judeus adoraram a Deus nas tendas. Quando Salomão resolveu construir o templo do Senhor, foi algo que não havia existido até então. E talvez, amado, sabe o que eu quero te dizer? Olha para mim. Talvez Deus tenha te chamado, talvez você tenha sido chamado para fazer algo tão diferente, tão extraordinário, que nenhuma pessoa tenha tentado fazer isso antes. E se isso acontecer, pode ser que você seja tentado a desanimar. Pergunta para mim por quê? Porque você não tinha um padrão anterior. E ter um exemplo é confortante, sim ou não? Porque se alguém chegou aonde Deus te falou que você vai chegar, é só você olhar para a pessoa. Sim ou não? O cara chegou onde eu quero chegar? Opa, que passo ele deu? Opa, para a direita, para a esquerda, eu vou seguir seus passos. E quando Deus te fala, você vai fazer algo que ninguém fez, seja assim. Você vai olhar, não tem ninguém. E todas as pedras encontram as suas costas. Meu irmão, Deus pode fazer algo com a tua vida tão diferente que Ele não quis confiar para ninguém. Isso vai exigir o quê? Repita comigo, maturidade e autenticidade. Pô, nós estamos numa igreja com o nome de sorveteria, gente. Quer uma coisa mais autêntica e mais madura que isso? Porque hoje você fala de Bola de Neve, opa, tem crédito. Você chega em qualquer imobiliária e quer alugar uma igreja de Bola de Neve, o cara, se o cara é inteligente e é grande, ele quer na hora. Por quê? Tem um histórico. 500 igrejas em 20 anos sem nunca atrasar o aluguel, eu quero você como meu cliente. Agora, e lá 20 anos? Quando Deus falou para o apóstolo, você vai ter uma igreja com o nome de Bola de Neve. Então, queridos, Provérbios 13, 22 diz, o homem de bem deixa herança para os seus filhos. Fala para o irmão do lado, nem só de dinheiro se faz uma herança. Amém? Fala para ele, mas também de exemplos. Abraão, ele não teve um bom exemplo do seu pai, mas ele foi um bom exemplo para Isaac. Isaac, meu irmão, por causa do exemplo do pai, Isaac foi sinistro. Isaac foi o patriarca que mais viveu, ele viveu 180 anos. Só que ele não viveu qualquer tipo de vida. Gênesis 26, versículo 12, 13, diz assim, semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava, enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Cara, é Deus falando. Ei, esse cara prosperou, ficou riquíssimo, por quê? Por quê? Caramba. Se fala para o mundo do lado, simplesmente porque ele teve um exemplo. E aí vem a questão, né? A geração mimimi vai dizer o quê? Eu não tive um exemplo. Mas agora é a hora da geração de pais de dizer, ei, eu não tive um exemplo, mas eu vou ser um exemplo. Quando os meus pais se separaram, Eu não era crente, mas eu estava vivo. E eu vi o que foi aquilo. E eu não era crente, eu falei assim: eu não quero isso para os meus filhos. E foi uma decisão que eu tomei antes de me converter. Depois me converto, depois eu caso, depois a gente aprende sobre isso. Mas, amados, eu falei para mim, depois de cura e quebra, de maldição e tal: ei, o exemplo vai ter que ser diferente. Então, a pergunta que eu te faço aqui, queridos: que legado que você está deixando para a próxima geração? Como é que você vai ser lembrado daqui a alguns anos? Como alguém que só sabia dar desculpa e que não saía do lugar? Ou como alguém que foi maduro e autêntico o suficiente para obedecer até as últimas consequências? Sabe, amados, eu acredito que uma história está sendo escrita, sim ou não? E um dia você vai dar conta da sua vida, sabia disso? Sim ou não? Um dia você vai dar conta, e um dia ou você vai estar triste, porque você passou a vida inteira sendo uma cópia barata de alguém, porque passou a vida inteira dando mais ouvido, ou mais atenção, ou chamando a atenção das pessoas. Meu irmão, ter amigo é legal? É massa. Mas eu vou te falar que se você passa a vida tentando agradar os outros, você está deixando de agradar quem te chamou. Ah, mas Deus quer que a gente faça paz com todas as pessoas. O filho dele foi crucificado, foi morto, foi cuspido, foi crucificado, meu irmão. A questão é: tem gente que vai ficar triste, tem gente que vai chegar no final da vida e vai dizer assim: caramba, cara, eu fui uma farsa, eu estudei o que eu não queria, eu trabalhei onde eu não amava, a minha vida foi uma droga. Crente na igreja, glória a Deus, aleluia, mas lá no fundo, olhando e dizendo: eu não sou autêntico. Eu faço tudo o que é politicamente correto, agora não tem a ver com a política, mas tudo que é politicamente correto. Eu tenho um bom trabalho, eu tenho uma boa herança para os meus filhos, mas eu não fui autêntico. Não tem a ver com salvação aqui, tá? Mas, cara, quando você deixa de ser autêntico, você está deixando de agradar quem? O Senhor da autenticidade. Meu irmão, não tem ninguém com o mesmo polegar que o nosso, com a mesma impressão digital. Deus é um Deus criativo. Então, no dia que você fala: não gosto do jeito que eu sou, você está dizendo para Deus: o Senhor está errado, o Senhor errou. Meu irmão, meu aniversário é dia 9 de outubro. Dois presentes que você não pode me dar. Você é proibido: tratamento capilar e operação nos olhos. Ah, mas eu estou te dando a melhor. Eu não vou aceitar, eu vou passar pro careca. Não quero, eu amo ser careca. Eu amo usar óculos. Por quê? Porque quando eu estou bravo eu faço isso. E aí, jogo? Deixo nada. Diferente, né? Bora, bora. Só o Triple X vai entender isso, né? Um dia na tua vida você vai estar triste, você vai dizer assim: caramba, eu fui uma farsa. Eu tentei pregar igual Biga, eu tentei pregar igual Sal, o meu ministério eu tentei ser igual fulano. E, amados, não tem problema nenhum em se inspirar em pessoas. Não tem problema nenhum, eu sigo poucas pessoas na internet, mas os caras que eu sigo eu me inspiro. Craig Groeschel, João Maxo, Dante Gebel, qual é o outro que eu... Cast Luna. Mas, cara, os caras são os caras, e eu sou eu. Há uma grande diferença nisso. Então tem gente que hoje tá legal. Por quê? Porque se você é uma cópia, a cópia até vende, sim ou não? Vende. Mas o que acontece com a cópia? Quebra rápido. Você usufrui um pouquinho daquilo. Todo mundo fala, porque, meu irmão, já disseram por aí hoje que virou moda pintar a igreja de preto e chamar de church. Sim ou não? Nós somos da época que o Bola de Neve era chamado de chucrutes. Estou falando sério, uma vez um cara lá no Rio falou assim: ah, eu vi a sua igreja lá, a Bola de Neve, chucrutes. E os caras: como assim chucrutes? Tô adesivo, Bola de Neve, chucrutes, era church, irmão. Eu sou da época, meu irmão, que lá em Ponta Grossa foram pegar o alvará de funcionamento, ia falar de soltura. Que eu olhei pro Léo, né? Falei: deve ter sido preso. foram pegar o alvará de funcionamento da igreja. Igreja Evangélica Branca de Neve. É ou não é, Léo? Levanta aí, você é preto, não pode mentir, levanta aí. Não, meu irmão, eu falei, Léo, eu não sou um anão. Eu não faço parte dos sete anões. Vai lá, briga. É, mas não dá. Dá. Falei pro Rina, falei, Rina, e aí? Aí ele, irmão, não sei o que você vai fazer, mas o cara vai ter que mudar. E ele mudou, não mudou? Tá bocha de neve agora. Mas vamos, mas um dia acertam. Então, eu sou numa época que ser autêntico era, era motivo de piadinha. Era motivo de, ai, pintar a igreja de preto, nossa, vão virar satanistas. Beleza, irmão. Por que pintou de preto, irmão? Fica melhor na filmagem, cara, só isso. Esconde as imperfeições. Mas vamos lá, um dia você vai ficar triste, por quê? Porque você foi igual todo mundo, menos autêntico. Ou você vai poder dizer assim, Deus, valeu a pena. Valeu a pena a tiração de sarro do pessoal. Valeu a pena não ter desanimado. Valeu a pena ter me mantido na minha essência. Por quê? Porque você vai poder dizer assim, tudo que Deus me prometeu, Ele cumpriu. E o mais louco de tudo é poder ouvir naquele dia, bem-vindo, filho amado. Você me obedeceu nos pequenos detalhes. Mesmo não as pessoas não entendendo, você sendo perseguido, você se manteve autêntico, você foi maduro, e isso era tudo que eu precisava que você fosse. Por quê? Porque há pessoas que precisam da nossa autenticidade. Sim ou não? Há pessoas que moram do lado do Bola de Neve, pegam o carro e vão assistir culto lá na CCC, do outro lado da cidade. Por quê? Porque eles se identificam com o pessoal de lá, e tá certo. E tem gente que sai de lá e vem pra cá, porque se identificam com a gente. E se chegarem aqui e verem uma cópia? Quem tá entendendo? Meu irmão, você não é uma cópia de ninguém, e eu quero te fazer uma pergunta. Que história você tá escrevendo hoje? Ou melhor, que pessoa você está permitindo ser desenhada através de você? Sabe por quê? Porque tem hora que Deus te pede para fazer umas loucuras. Tem hora que Deus te pede para ser diferente. E como é que Ele te pede? Não é que vai vir uma voz e vai dizer, anda de skate, moleque. Você começa a gostar de coisas que ninguém gosta. Andar de skate hoje é esporte olímpico. E quando eu tinha 13 anos, há 30 e poucos anos atrás, amados, maloqueiro, maconheiro, vagabundo. E as pessoas, por que você não joga bola? Eu não sei, eu gosto desse negócio. Vocês estão entendendo? E quantas pessoas deixaram de fazer o que elas gostavam para poder agradar um pai, uma mãe, uma namorada? Eu já tive namoradinha que falou assim, se você andar de skate, eu não namoro mais com você. E na época do skate tinha um adesivo que eu colei ele várias vezes, tinha vários, era assim. Ela me disse, ou eu ou skate, hoje eu tenho saudades dela. Eu tinha centenas desses adesivos, só para dar de presente, querida. Era, né, pegador, tô brincando, pegador era o Léo. Mas ó, o que eu tô querendo dizer, ter centenas de adesivos não quer dizer que eu tava pra ter centenas de pessoas. Foram duas namoradinhas só na vida toda, amor. Não volto pra casa hoje. Mas, amados, é sério. Quantas pessoas, quantos pastores disseram pra mim assim, não é legal fazer as pessoas darem risada no púlpito. Não é legal fazer piada no púlpito. E eu, e o Corinthians? Eu sou palmeirense. Tipo assim, eu mudava de assunto, cara. Por quê? Porque, cara, você não quer fazer piada? Não faça na sua igreja. Você está na minha. Eu não concordo do jeito que você faz a igreja, irmão. Então abre uma. No dia que você tiver centenas de pessoas, você faz do jeito que você quiser. Pronto. Então, a ideia qual é aqui? E eu não estou xingando ninguém. Eu só estou querendo dizer o seguinte. Autenticidade. Temos que amadurecer, sim ou não? Coisas que eu pregava no começo, eu não prego hoje. Jeito que eu tratava com as pessoas no começo, eu não trato hoje. Você amadurece, você sabe, você começa a conhecer de pessoas. Você sabe como lidar com pessoas. Você sabe como ser duro, mas educado ao mesmo tempo. Eu não sabia isso naquela época. Agora, quem me conhece há mais de 10 anos, os líderes que estão comigo, a essência é a mesma. É o mesmo Biga. Tá mais fortinho, mais bem cuidado, tá, cara, mais maduro, mas a essência é a mesma. E sabe, amados, pra terminar, o Joseph Z, vocês estão querendo aumento, né? Vanda e tal, vocês falaram, mas vamos lá. Onde eu tava antes de ser interrompido? Vocês falaram, pra terminar. O Joseph Z falou uma coisa muito, muito top, assim. Eu acredito que a gente tá pra viver umas coisas muito legais no próximo ano. Porque sempre que vem uma grande onda, um terremoto, quem permanece começa a viver do fruto daquilo. Sim ou não? Então, é difícil ter um negócio e fechar 2 meses depois. É difícil ter uma igreja e pagar fechada. É difícil. Agora, tá passando, não tá? E vai passar? Quantas igrejas... Eu soube de igrejas que fecharam. Eu soube de pessoas que se acostumaram. Cara, a internet tá mais fácil. E é mais fácil? Claro que é! Caramba, você prega sozinho, só pra câmera, sai e 8h30 tá em casa. Claro que é mais fácil! Agora vamos lá, amados. O Joseph falou uma coisa que eu acredito. Um ano que vem, a gente vai viver coisas que a gente não tá imaginando viver. Amém? Como é que eu vou viver coisas novas se eu sou uma farsa? Como é que eu vou conseguir? Sabe por quê, amados? Porque você olha a vida com a sua lente. Amém? Então, se você é uma farsa, você não consegue identificar o original. Agora, se você anda no original, você entende isso. Já falaram uma vez que uma vez os americanos estavam aqui no Brasil vendo, conferindo dólares falsos. E eles vendo falso, 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 falso. E alguém falou assim: caramba, cara, vocês são especialistas em dólar falso. Ele falou: negativo. Nós conhecemos tão bem o verdadeiro que qualquer coisa que não seja o verdadeiro para nós é falso. Então, quando você é uma farsa, você aceita tudo. Tudo é de Deus. Toda church é legal. Quando você é original, você sabe: opa, isso é Deus. E nós estamos prestes a viver isso. Amém? E amados, eu não acredito em você. Vamos deixar o ano que vem chegar? Já estamos em setembro. O ano que vem está aí, vai dar umas viradas no mundo. E meu irmão, e você vai chegar aqui e nós vamos estar adorando nesse lugar se a gente não for logo para um outro. Eu conheço igrejas diminuindo de tamanho. E eu falo para os caras: mas Deus não me falou nada de diminuir, eu não paro de sonhar com um lugar maior. Mas não pode, é isolamento. Mas vai acabar. Um dia vai acabar, cara. Um dia você vai poder abraçar as pessoas sem ter que desligar a câmera. Desliguem a câmera. Um dia você vai poder agir normalmente. Aleluia. Mas a questão é: uma farsa não reconhece o original. Eu quero orar por você, amém? Porque eu conheço pessoas que entraram no Bola de Neve e viraram uma farsa. Posso contar isso? Pessoas que começaram a se vestir igual a gente, numa época que a gente vestia a camisa xadrez, e eles vestiam: ó, tô igual a Bola de Neve. Colocavam uma roupa de Bola de Neve, queriam, mesmo a pior coisa que tem alguém que não fala naturalmente na gíria, querer forçar para andar na turma. Sim ou não? Você olha e fala: ih, irmão, isso é coisa de Colombo. O André, quando começou a andar com a gente, ele chegou num culto de empresários do Recri. E aí, galerinha? Eu falei: não, cara, aqui não, aqui é empresário. Mas tudo bem, melhorou. E deu uma gingadinha ainda, reboladinha. Eu falei: que não, cara, tá errado. Mas mudou. Mas teve gente, presta atenção, que começou a querer vestir até as roupas. Era uma farsa. Amém? A gente é assim. Então, se você é um cara que se veste de social, se você é assim, cara, vamos andar junto e você de social, cara, normal. Seja autêntico. Eu não gosto de reggae. Cara, nem eu gostava. Hoje eu gosto um pouco mais. Amém? Mas assim, seja autêntico. Nós fizemos evento aqui na igreja de tudo quanto é tipo estilo de som. Tinha alguns que eu liberava: pode fazer, mas eu não vinha. Por quê? Na minha autenticidade, cara, eu vou dar um oi, vou orar e vou vazar, tá? E eu vazava. O que eu quero nessa noite orar por você é sobre isso, tá? O ano que vem nós vamos viver coisas muito legais. Eu confio naquilo que o Joseph falou, mas você precisa ser autêntico e maduro para isso. E você nunca vai poder dar a desculpa de que você se sentiu órfão. Ai, o pastor não me visitou. Ai, ninguém cuidou de mim. Não, amado. Se você não é cuidado nessa igreja, é porque você não frequenta uma célula. Aí a culpa não é nossa, é de quem não frequenta. Amém? Então, vamos ser autêntico? Vamos voltar a ser maduro? E sabe o que é isso, amados? Presta atenção. Termino com esse testemunho, amém? Posso? Quando eu mudei para Curitiba, eu mudei para uma igreja que era ultra conservadora. Eu fiquei um ano sem usar bermuda, não podia. Se eu não usava bermuda, adivinha o que eu tive que parar de fazer? Parei de andar de skate. E eu comecei a colocar roupas de crente. Sério. Olha o que um cara uma vez falou. Isso não é roupa de crente. Eu falei, o que é roupa de crente? E ele me falou que era... Como, é pullover? Eu comprei uma camisa social, uma calça social que eu tinha. Trabalhava em banco, eu tinha. Comprei um pullover. E eu fui no SIC visitar um irmão. E eu desci do ônibus, passou um cara numa barra forte. Paz, irmão! Eu, paz? Tipo, funcionou, cara. A roupa era top. Mas eu era uma farsa, sabe por quê? Porque quando eu mudei pra Ponta Grossa, eu ainda só andava de roupa social. E eu fui na rua da Vivi, porque um amigo nosso da igreja morava lá. E um cara, que hoje é o pastor de Guarapuava, o Tanner, tava andando de skate. Eu falei, ô, cara, eu fui profissional disso daí. Ah, é? Dá uma risadinha. E tem a boca torta, tipo, Adrian, né? Ele, sério? Eu, sério, Rock? Deixa eu dar uma volta. Aí eu peguei o skate e desci, fiz umas manobrinhas. E, tipo assim, lá dentro, eu ainda sei andar. Aí eu fui comprar um tênis e uma calça. Meu irmão, eu demorei 2 anos pra tentar ver as roupas que eu... Sabe quando você... Quem já perdeu a identidade? Não a do documento, a sua identidade. Eu perdi a minha, tô procurando. 2 vezes. Não. Eu tô falando, quem já falou assim, cara, esse não sou eu. Um dia eu parei em Ponta Grossa e falei, cara, esse não sou eu. E foi horrível. Porque até eu voltar a gostar das coisas que eu gostava, e é muito horrível. Só que eu voltei a andar de skate. Fechei a rua da cidade, presta atenção. Fechei a rua da Vivi, chamei meu amigo de São Paulo, que é o meu irmão. Vamos fazer uma apresentação aqui. Fui na prefeitura, fechei a rua, fizemos uma apresentação, colocamos a... E isso eu tinha acabado de voltar, comecei a treinar para fazer umas manobrinhas básicas. E falei, vamos fazer a apresentação. Fizemos a apresentação, à noite convidamos a galera para ir para a igreja. Primeira pessoa que se converte. Segunda, pastor Tanner de Guarapuava. Se converteu um pessoalzinho. Meu irmão, e se eu fosse uma farsa até hoje? Tudo bem, teria casado com a Ivete Sangalo, mas... Cara, e se eu fosse uma farsa? Olha pra mim, eu não ando de skate hoje, Deus mudou até o esporte, amém? Faz 2, 3 anos que eu não ando de skate, tô com vontade, agora tô com vontade de andar, mas faz 2, 3 anos, Deus mudou o esporte, só que naquela época, Ele queria que eu voltasse, e por causa da minha autenticidade, a Vivi se converteu, o Tanner se converteu, depois de anos, entrei no Bola de Neve por causa do skate. E se eu fosse uma farsa? Quem tá entendendo? Quando você é uma farsa, você ainda anda com Deus, mas tudo dá um negócio aqui dentro. Eu lembro de uma época que eu e a Vivi, quando Deus falou assim pra gente, que eu tive a experiência lá no Mundial da Europa, você abriria a mão dos teus sonhos para viver os meus? E eu falei assim, sim, Deus, eu abro mão. A gente tentou entrar em várias igrejas, tentamos entrar na Jocum. Meu irmão, a Jocum é maravilhosa, é uma bênção. Eu e a Vivi fomos para lá na reunião que ia dividir onde cada um ia morar. Tava eu e ela, um olhou pra cara do outro, tô me sentindo um peixe fora da água lá. Eu também. Levantamos no meio da reunião, vamos embora. A gente se sentia mal. E é um lugar de Deus? É. Fomos numa outra igreja, um cara falou, vamos mudar para os Estados Unidos, vamos, não dava certo, nada dava certo. E um dia, um louco convida a gente, vem aqui para São Paulo, eu tenho uma obra, vou abrir uma igreja lá em Floripa, eu queria que você fosse. E eu e a Vivi entramos lá no Bola de Neve quando era na Lapa. Meu irmão, era numa garagem, Era uma reunião de liderança. O Rina nunca tinha visto a gente. Tinha me visto uma vez só, mas nada. E ele vai, você é o Biga, né? Vem cá, vou ungir você missionário. Eu e a Vivi, e ele está derramando óleo na nossa cabeça. E eu olho para a Vivi, ela chorando. Eu falei, cara, por que eu não estou sentindo o que ela está sentindo? De repente ela levanta os olhos. Meus olhos, o óleo estava dentro do olho dela, estava queimando. Era meus olhos. Eu falei, começou bem esse negócio. Eu vou perder os olhos da minha esposa. Porque os olhos dela eram azuis, amados. Aí agora está desse jeito. Que é bonito, não é tóxico, é bonito. Né? Mas amado, e se eu fosse uma farsa? É isso que eu quero que você... Hoje a pregação é mais para essa ideia. Você que está na internet, meu irmão, e se você for uma farsa? Eu queria orar por você, amém? Sabe qual é a cena que vem na minha cabeça agora? Não é uma profecia, tá? Da Rochelle, do Todo Mundo Odeia o Chris, quando ela finge que quebrou o braço. Quem lembra? Que ela pede pra todo mundo fazer as coisas, todo mundo faz os negócios meio torto, e um dia ela arranca o gesso. Voltei! Voltei! Meu irmão, dá uma de Rochelle hoje! Arranca esse gesso e fala, voltei! Eu vou ser quem eu nasci pra ser! Mas todo mundo vai me odiar, todo mundo odiou o Chris, mas é um sucesso no Brasil! Cara, pelo amor de Deus, entrega para ele os seus olhos, entrega para ele os teus ouvidos, até o som, querido, até o som, eu ouvia, meu irmão, eu ouvia Canarinhos de Cristo, quem sabe o que eu estou falando? Porque era música de crente, na época, tinha 3 bandas de rock, Cats Barnett, Oficina G3, Resgate, só, meu irmão, hoje, Rebanhão. Hoje eu treino na academia ouvindo Rob Rock. Eu não sei o que é isso. Coloca, rock pesado, cristão, cara, é uma bênção. Eu estou levantando o peso, começo a ouvir. Põe mais, tem hora que para a academia. Mas que academia que é? Só na minha casa, só tem 20 quilos. Para. Mas a ideia é, até os ouvidos, eu comecei a tentar ouvir o que todo mundo ouvia. E eu chorava, porque tinha que chorar. Eu era de uma igreja, mas posso contar essa? Tô acabando, não tem mais horário ali, tá aqui. Meu irmão, posso contar uma história que aconteceu lá no Bola de Neve? Um dos primeiros congressos, chega um americano, um velhinho. Cara, acho que vocês não eram nem nascidos na época. Faz tempo isso. E aí um velhinho tá lá pregando, e a mulher dele tá estribuchando no chão, orando em línguas, virando para um lado, virando para o outro, e chorando. E eu, nossa, que é isso, cara? Daqui a pouco o velhinho pega o microfone. Amados, tá vendo essa mulher aqui? É a minha mulher. E ela tá cheia do Espírito Santo. E ele olhou, e eu também. Só que ela se manifesta desse jeito. E eu tô cheio, meu irmão. É igual o curitibano. Você conta uma piada, ele tá rindo. Aí ele fala, você não tá rindo? Por dentro. Não é? Você fala bom dia, você entra no elevador no curitibano, bom dia. Por dentro ele respondeu, perguntou como... Diálogo de mente, interno. Aquele dia foi libertador para mim. Olha para mim, foi libertador. Eu não preciso tentar mostrar que eu sou espiritual, rolando no chão. Eu não preciso mostrar que eu sou espiritual pregando igual cada um desses pastores que pregam do jeito deles, que é uma bênção. Cada um do seu jeitinho, cada um no seu quadrado, cada um no seu dom, a autenticidade. Deixa de ser de Deus. Deixa de ser de Deus. E quando o sal prega e sai rolando para um lado para o outro, deixa de ser de Deus? Não. Quando deixa de ser de Deus? Quando você diz... Eu quero ser um homem de Deus, eu vou ter que pregar como o Léo prega, como o Sal prega. Eu tenho que... Não, não. A autenticidade. Só que tem hora que para ser autêntico tem que ser íntimo. Quanto mais você é íntimo com Deus, mais Ele vai te mostrando a sua forma de pregar, a sua forma de ser. Eu já fui para congressos, amados, que as pessoas ficavam comparando quem tinha pregado melhor. E eu falo, cara, não é assim, cara. Autenticidade. Eu queria hoje... terminar essa conferência profética dizendo que você tem liberdade para ser você. Agora, isso não te, não te dá liberdade de pecar. A autenticidade é dizer: Deus, meu irmão, eu sou um cara de Deus. Eu ouço rock, eu ando de moto, eu ando de skate. Meu esporte número um é musculação. Eu amo a minha esposa. A gente vive junto. A gente tem dia de folga. A gente, meu irmão, a minha vida é a minha vida. E eu sou um cara de Deus. Amém? Então, não seja uma farsa, seja autêntico. Não é porque eu sou como eu sou que isso me dá liberdade para fazer o que eu quero. Um dia você vai dar conta do que você fez e o que você deixou de fazer. E nessa noite eu queria que você estivesse dizendo isso para o Senhor: Deus, não me deixa ser uma farsa. Não me deixa passar a vida fazendo um curso que no final do curso eu vou levar e vou falar assim: o que eu faço com isso? Posso terminar contando o último testemunho? Quando eu mudei para Curitiba, eu fiz informática no curso. Programação. Eu não entendia nada. Nada. Hoje o meu filho faz jogos. Informática e faculdade de jogos. Eu não entendia nada. Eu ficava, cara, eu me achava um tapado. Eu falava: cara, eu sou muito burro. Como é que eu não entendo isso? Eu não entendia. E eu era amigo do dono da escola. Eu não pagava para fazer, para estudar. E eu não queria desonrar o cara, mas um dia eu falei, um dia eu soltei o gesso, quebrei: chega! Não quero mais essa droga! Catei um álbum de desenho e fui vender grafite na cidade de Curitiba. Tô falando em 2094. Não tinha hoje? Que vocês fizeram risada? Hã? É, 2000, mas aí eu voltei um pouquinho. 94. Não, ou 2004. Não, 94. Hoje, um dos melhores grafiteiros é membro aqui da igreja. Amém? O grego. Mas... e quando eu não era grego, eu era troiano. Você chegar e bater na porta e tentar provar para um cara em Curitiba que um grafite ia ser legal na loja dele. Pensa num cara que ouviu um não nessa cidade. Avenida Brasília, eu tinha medo de passar ali. Porque era porta por porta tentando vender. Um dia, 94, quando a gente parou de fazer desenhos... eu já era pastor aqui. Para de falar com a Shaina, amor. Olha pra mim. Pô, Shaina, você tá atrapalhando. A culpa do André. É... quando a gente parou de fazer desenho... Um dia eu parei. E um dia eu não queria mais fazer desenho. Como é que a gente divulga desenho? Assinando e colocando o número. Eu não assinei. E eu saí da loja, da escola. A diretora me chamou: vem cá. Eu paguei pela sua assinatura, não pelo desenho. Eu estava conhecido no meio das escolas já. Para quem ouviu um monte de não, saiu honrado. Teve dono de loja que me xingou. Ligava pra minha sogra lá em Ponta Grossa: como é que esse cara não desenha mais? Ficou rico? O que aconteceu com ele? E até explicar: cara, não dá mais tempo, eu tô cuidando de uma igreja, tá crescendo. Autenticidade, amado. Sempre que você for autêntico, Deus vai te mostrar a hora de começar e a hora de parar. E mesmo na hora de parar, vai ser honrado. Fala: filho, você vai sair bem, você não vai fazer mais, mas sai honrado. Quer ser autêntico? Feche seus olhos, abaixa sua cabeça um pouquinho.
Tirarei os meus pés.
Um dia, amados, eu encontrei um lutador de jiu-jitsu que é meu amigo até hoje, o primeiro faixa coral, um dos primeiros faixas coral do Brasil. Ele ainda era faixa preta, eu olhei pra ele e falei assim, o Guto Vicente, o nome dele. Eu falei, Guto, dá dinheiro, luta. Ele olhou pra mim e falou assim, Biga, tudo que você fizer com amor vai te sustentar. E aí quando eu comecei a aprender sobre liderança, eu fiquei sabendo de um estudo, onde foram para uma faculdade e perguntaram para os alunos por que que eles faziam o curso que eles faziam. E 80% disse que faziam por causa do dinheiro, dava dinheiro. E 20% disseram assim, eu faço por paixão, eu amo isso. Depois de uns anos voltaram e correram atrás desse grupo. E dos 20% que haviam corrido atrás do sonho, quase todos eram pessoas bem-sucedidas. Isso não tinha acontecido do outro grupo. Sabe, amados, foram coisas que mexeram comigo. Foram coisas que me fizeram pensar muitas vezes. Eu já corri atrás de dinheiro, eu já tentei vender terno, eu já abri carrinho de cachorro quente, eu já tentei fazer tanta coisa, era desesperador não ter dinheiro e não ter como pagar a conta de luz em casa. Eu tentei fazer tanta coisa. Aí eu olhava para o meu desenho, para o meu álbum de grafite parado na estante, e eu falava, esse negócio não dá certo, eu faço um grafite por mês, vou arrumar um emprego. E o álbum estava lá. Um dia eu tive que pegar o álbum, pedir perdão para Deus, Deus me perdoa por estar deixando de lado o tesouro que o Senhor me deu. Um dia a Viviane olhou para aquele tesouro e falou assim, deixa eu vender, você não sabe vender. Você é bom para fazer, deixa eu vender. E é uma mulher, uma exímio vendedora. E ela começou a vender e eu fazer. Ela vender e eu fazer. E começou a virar uma dinâmica, uma química. E que isso nos sustentou durante muitos anos. Aquilo que eu achava que não ia dar certo. Todo mundo que abria um carrinho no cachorro quente lá em Ponta Grossa ganhava um dinheirinho. Eu não. Terno. Nenhum. O que eu estou querendo te dizer, irmão, que tem muita gente aqui, por causa do isolamento social, olhando só para o dinheiro. Uma coisa é você fazer um bico aqui, outro ali, no desespero. Outra coisa é você querer mudar o foco da tua vida. Porque agora o dinheiro é isso. Agora é o que está dando certo. Não, meu irmão, o que vai ser certo na tua vida é o sonho que Deus colocou no teu coração. E que muitas vezes você vai receber inúmeras críticas. Nessa noite, há pessoas que não são autênticas. Em primeiro lugar, não são porque não têm acesso ao Pai. Não são, elas gostam de Deus, mas nunca se entregaram para dizendo assim, Senhor, a minha vida te pertence. Eu te entrego mesmo tudo que eu sou. Então se nessa noite você está afastado de Deus, se você está longe dessa presença, ou nunca esteve tão perto, você que está na internet, ou você que está aqui, e você quer entregar a tua vida para Ele, porque, meu irmão, lembra que eu falei do espermatozoide lá atrás? Quem soprou aquele que te criou é o mesmo que conhece o porquê você é como é e porquê você está ouvindo essa mensagem. E é mais ou menos isso que ele está te falando hoje no teu coração. Ei, eu sei quem você é. Deixa eu te mostrar. Eu escrevi uma música para H27. Eles cantaram ontem aqui. Meu desejo é envelhecer ao teu lado e tal. Meu irmão, Deus me fez ser completo. Eu não troco minha vida por nada. Mas eu não era assim, minha adolescência não foi assim. Se você está afastado de Deus, deixa Deus te fazer completo. Deixa Ele te mostrar quem você é para Ele. Deixa Ele arrumar tudo que você bagunçou. Sabe, a gente sozinho só bagunça a vida. Deixa Ele te mostrar o que Ele pode fazer. Se é a tua vontade hoje entregar a tua vida nas mãos dEle e dizer, tá bom, Senhor, eu te entrego o meu coração, eu te entrego a minha vida, eu te entrego meu futuro, Ele é teu. Se esse é o desejo do teu coração, levanta a tua mão direita comigo. E se você está na internet, fica com a sua mão erguida, por favor. Faz essa oração comigo. Você que está com a sua mão erguida, você que está na internet, repete comigo assim, Senhor Jesus,
nessa noite,
eu te peço perdão
pelos meus erros.
Eu reconheço que Jesus Cristo
é o Filho do Deus vivo.
Que nasceu,
cresceu,
morreu,
mas ressuscitou ao terceiro dia.
E é para ti, Jesus,
que eu quero entregar
a minha vida,
o meu futuro.
Me faz
ser autêntico.
Em nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar essas vidas e declarar no nome de Jesus que eles possam ter experiências sobrenaturais contigo. No nome de Jesus. Você que está na internet, levanta tua mãozinha aí, né? Clica, não, tecla aí, fala que você, cara, acabei de fazer essa oração, alguém vai entrar em contato com você. Você que está aqui na igreja, no final do culto, tem uma salinha bem ali na saída. Tem um povo com uma prancheta ali, deixa eles falarem com vocês, nós queremos te dar um presente antes de você ir embora, amém? Feche seus olhos mais uma vez. Nós não queremos terminar esse culto sem você declarar mais uma vez para Deus, mesmo que você já seja um cristão, que você entrega para Ele tudo, que você vai deixar de ser uma farsa, que você vai deixar de ser um fake, que você vai deixar de se comparar, que você vai deixar de correr atrás porque os outros acham que é legal, que você vai ser você. Você é aditivado, você é a melhor versão de você mesmo. Sim, mas você.
Toda uma vida eu te darei. Coração, eu te darei meu ser e tudo que sou é teu. Hey. Os céus declaram.
Levanta suas mãos e declare: eu te darei.
mostra pessoas que dizem assim: eu quero ser autêntico, mas eu não consigo, tem esse pecado. E a imagem que me vem é do Jonatas, que cantou aqui dando testemunho. E eu lembro do dia que ele falava, ele vinha cheirado, ele chegava ali em cima da igreja, era irreconhecível. Você olhava para ele e falava: caramba. O Tiago falava: Biga, você não vai reconhecer, era outro homem. E ele falava: Biga, eu não consigo. Mas hoje ele veio cantar, como é que ele não conseguia? Meu irmão, não há tentação tão forte que possa impedir o agir de Deus na tua vida. Sabe, querido, há momentos, por isso que é o lance da intimidade, por isso que é o lance da autenticidade. Uma coisa é você maquiar os seus problemas, outra coisa é dizer: Deus, tá aqui, ó, tenho um problema com pornografia, Deus, tá aqui, não quero mais, me ajuda, o problema é esse. Tem gente que fica maquiando: não, eu não tenho um problema. Seja autêntico, cara, mostra qual é o problema para Deus. Deus, meu problema é esse, me ajuda. Meu problema era a ira. Quantas vezes eu fiquei bravo e quantas vezes eu quebrei coisas em casa, quebrei o negócio do carro que protege, o para-brisa do carro. Quantas vezes, burrice. Aí eu começava a dizer: Espírito Santo, eu estou ficando bravo, me ajuda, eu não quero ficar bravo, me ajuda. Mas eu falava qual era o meu problema. E ele foi ajudando. Meu irmão, seja autêntico. Pai querido, nessa noite eu quero abençoar cada vida que está na internet, cada pessoa que está aqui. Nós não queremos brincar contigo, nós não queremos brincar com o dom que o Senhor colocou dentro de nós. E eu quero profetizar, Pai, eu sei que nem todo mundo vai ser escritor, eu sei que nem todo mundo vai pregar atrás de um púlpito, mas eu sei que há talentos, há dons, há coisas, há ideias criativas que o Senhor tem para cada um aqui. E que tem pessoas que estão deixando essas ideias morrerem, que estão crendo no sobrenatural, crendo no agir de Deus, mas não fazem o mínimo para ver isso acontecer na terra. Nós declaramos que isso acabou hoje, em nome de Jesus. E nós declaramos uma geração criativa, uma geração aberta para o Teu, para a Tua unção, uma geração, Pai, de pessoas maduras, de pessoas autênticas, de pessoas que vão todo dia declarar o que essa canção diz: nós vamos Te entregar os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca, as nossas mãos, os nossos pés. Nós queremos numa só igreja declarar isso. Nós queremos declarar isso.
Os meus ouvidos, a minha boca,
a autenticidade. Deixa na palavra se tirarei. Fica em pé só um pouquinho. Pra galera da internet, que Deus te abençoe. A gente, essas mensagens estarão no YouTube depois. Mas se você quiser, tem um card sendo gravado. Você aqui também na igreja, só precisa saber qual é a diferença. Se tá na internet, por que eu preciso comprar? Talvez você queira a coisa mais organizada. Tá tudo aqui. Qualquer coisa você fala com você e Guimarães lá na lojinha. Lá fora vai ter um pessoal falando sobre isso, tá? Muito legal que você baixa no celular, pode assistir offline e tá tudo organizadinho, tá bom? E obrigado por terem assistido. Que Deus... Ah, o resumo. Tá, porque eu quero fazer uma outra coisa aqui só com quem tá aqui na igreja. Ah, o fogo vai descer. Mas vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês. Então se assenta um pouquinho. Quero mostrar para todo mundo o resumo da conferência profética.
Nestes dias eu experimentei, eu vi, eu senti. O fogo consumidor encheu a minha vida. Dele, eu não me escondi mais. Eu nasci para um tempo como esse. Eu contemplo Jesus, me torno como Ele. Eu vou despertar meu futuro. Eu sou uma árvore frutífera, sou madura em fé, estou firme em Cristo, porque eu sei que carrego a glória dEle.
Paraná 2020. Eu fui transformado.
Glória a Deus a todos que trabalharam, todas as equipes, zeladoria, comunicação, vídeo, todo mundo, gente, sala VIP, pastores que vieram, tudo, Deus abençoe a todos. Pessoal da internet, que Deus te abençoe em nome de Jesus e a gente vai se ver logo, logo. Amém? Deus abençoe.